sejam bem-vindos. A audiência pública, promovida pela Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que irá discutir a Lei Orçamentária Anual para o exercício 2026. Temos a honra de convidar a mesa diretiva, a presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereadora Andréia Rezende. Presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, deputado estadual Wagner Neto. Convidamos os deputados estaduais Hamilton Filho e Coronel Adailton. Procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Rafael Rodrigues Vasconcelos. Gerente de Elaboração e Revisão Orçamentária da Secretaria de Estado da Economia, Pedro Henrique da Silva Nogueira. Neste momento, senhoras e senhores, passamos a palavra à presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereadora Andréia Rezende.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o presidente da Comissão da Assembleia Legislativa, Wagner Neto. É uma satisfação recebê-los aqui na nossa casa. Meu irmão, deputado estadual, ex-vereador, ex-presidente dessa casa. Aqui eu nem preciso falar que ele está, de fato, em casa. Seja muito bem-vindo. Nosso deputado estadual também, Coronel Adailton, seja muito bem-vindo. Em nome deles, cumprimento a todos os presentes. Quero cumprimentar também aos vereadores, vereador Jackson Charles, vereadora Thaís Souza, fizeram questão, vereador Alex Martins, leitão de sindicato, fizeram questão de estar aqui hoje. Nosso objetivo aqui é dialogar com os deputados estaduais a respeito do orçamento do governo do estado. É o momento de defendermos os interesses da cidade de Anápolis junto a esse importante orçamento. Muitas vezes a gente fica discutindo que Anápolis pode e precisa ter mais espaço, precisa ter investimentos, mas nós não participamos dessas conversas. Esse é o momento de ampliar a transparência, ampliar o diálogo, mas, sobretudo, darmos as nossas sugestões do que é importante para a nossa cidade. Então, em nome da Câmara Municipal, eu agradeço vocês escolherem a nossa casa para fazermos esse importante evento, que ele é legal, ele é sujeito pela lei, mas a escolha dos lugares visa pelos deputados estaduais. E a nossa casa foi escolhida para que a gente possa ampliar e dar o destaque que a Anápolis merece. Sejam muito bem-vindos e tenhamos uma excelente audiência pública. Muito obrigada.
Bom dia, sejam todos bem-vindos a essa audiência pública promovida pela Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2026. Eu quero saudar com muito especial a nossa anfitriã aqui, presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereadora Andréia Rezende. Muito obrigado, presidente, pela disponibilidade de a gente poder estar aqui realizando essa importantíssima audiência pública. Quero saudar aqui, de uma forma especial, esses dois grandes deputados que representam com muita propriedade esse município na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e, com certeza, foram grandes protagonistas para podermos trazer essa audiência a esse município. Deputado Coronel Adailton, aqui à minha esquerda, meu colega de bancada aqui do Partido de Solidariedade. Deputado estadual Hamilton Filho, do MDB, ex-presidente dessa casa aqui, de leis, ex-vereador também por esse município. Muito obrigado aqui pela presença. De uma certa forma, também eu quero cumprimentar aqui o nosso procurador da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, competentíssimo, Dr. Rafael Rodrigues Vasconcelos, o qual a gente reconhece os seus profundos o seu profundo preparo e conhecimento da lei orçamentária. Eu já tive a oportunidade de ser relator desse projeto e pude ser muito bem assessorado por você. E, da mesma forma, nesse ato aqui, representando o secretário de Estado Servo da Economia, gerente de elaboração e revisão orçamentária da Secretaria de Estado da Economia, Pedro Henrique da Silva Nogueira, que em breve estará aqui fazendo a explicação aqui desse importante projeto de lei. Eu quero saudar aqui aos vereadores presentes e também aos demais vereadores que não estão presentes. Quero citar aqui vereador Alex Martins, Ananias Júnior, que está presente. A capitã Elisete também está presente, outro nosso novo deputado Coronel Daíl. Também Elias Dumana, muito obrigado aqui pela presente. Jackson Charles também, vereador, está aqui presente. Vereador Leitão do Sindicato, quero saudar aqui com a presença. Hamilton, do Autismo, também, muito obrigado pela presença. E a vereadora Thaís Souza, aqui, muito importante a representatividade aqui de cada um de vocês. Eu quero franquear aqui a palavra ao nobre deputado estadual Hamilton Filho.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento aqui nosso organizador aqui da audiência pública, o deputado Wagner Neto, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa. Cumprimento aqui nosso colega Ana Colina, deputado Coronel Adailton. Cumprimento aqui nossa presidente da Câmara, a vereadora Andréa Rezende, a vereadora Capitânia Luzete, a vereadora Thaís Souza, Alex Martins, então do sindicato. Jackson Charles, um dos vereadores mais técnicos da casa, sempre acompanhando as discussões aí, de forma muito ativa. O vereador Hamilton, do Autismo, toda a imprensa que está aqui acompanhando a sessão, todos os amigos aqui que estão nos prestigiando nessa manhã, são carinhosos aqui, o Daniel, o diretor do Colégio Genserico Gonzaga Jaime, que está aqui acompanhando aqui os trabalhos, todos os servidores da Câmara Municipal de Anápolis, aqui eu agradeço sempre a atenção, o carinho que tem conosco em todos os eventos que participamos aqui. O ex-vereador Acef Jorge Zabem, é um prazer ver aqui também, Acef, é bom revê-lo. E também a todos os senhores e senhoras. Esse é um tema muito importante, muito relevante, né, para a Assembleia Legislativa, que é a elaboração da peça orçamentária de 2026. Temos a oportunidade, né, como em toda a cidade, de colocar ali as diretrizes, as prioridades, as ações, né, que o Executivo terá para o ano seguinte. Eu quero aqui dizer para vocês que eu fico muito feliz de que esse evento ocorra na cidade de Anápolis, para que a gente possa sempre, obviamente, ter Anápolis como prioridade. Esse é um tema que está movimentando a Assembleia Legislativa. Hoje mesmo, fomos que convidados pelo governador Ronaldo Caiado, pelo vice-governador Daniel Vilela, pelo secretário da Economia, Sérvulo, para estarmos agora há pouco, daqui a pouco, né, até foi um... Esse evento seria hoje à noite, foi antecipado para agora a hora do almoço, um reencontro com o governador Ronaldo Caiado e eles, para discutir exatamente esse tema lá no Palácio, né, as alterações, as ações que os deputados querem colocar na LOA. Então é um tema que está quente, está na pauta da Assembleia Legislativa, está movimentando aquela casa, e é muito bom estar aqui em Anápolis, na nossa Manchester Goiana, a despeito de Itapuranga, Wagner Neto, a cidade mais importante, mais bonita do estado de Goiás. A gente fica muito feliz que esse evento esteja correndo aqui, né, demonstrando aqui, né, respeito com a cidade. É a cidade do interior de Goiás que tem a maior bancada na Assembleia, né? Várias cidades têm 2 deputados, lá na uma cidade tem 4 representantes lá na Assembleia. Então a gente fica muito feliz de ter esse prestígio, Wagner Neto, para a cidade de Anápolis, trazer aqui a estrutura da Assembleia, a Comissão de Finanças aqui na casa, para que a gente possa ouvir aqui os vereadores, ouvir as críticas, ouvir ideias, sugestões, para que a gente possa aprimorar a nossa lei orçamentária, né, que vai ser elaborada. Quero comentar aqui todos os servidores da Comissão de Finanças, em nome do Scalabrini, que é ali o coordenador da comissão. Muito obrigado, Scalabrini, por estar aqui conosco aqui na Câmara Municipal de Anápolis. E agradecer, né, a todos vocês. A Assembleia está aqui para ouvi-los e poder fazer uma festa cada vez mais participativa. Muito obrigado, presidente. Eu vou a palavra.
Parabéns, deputado Hamilton Filho. Muito importante a sua participação aqui conosco. Eu quero saudar também o vereador Ederson Lopes, que também acabou de chegar. De uma forma especial, a imprensa aqui, Rádio Manchester, Rádio 105, Jornal Diário do município, painel da DM, saudar aqui a TV Alegro, agência de notícias, e de uma forma especial a TV Câmara de Anápolis, que além de fazer a cobertura, está transmitindo ao vivo. Saudar também a toda a sociedade civil organizada, os servidores dessa casa, sejam todos bem-vindos. Vou passar a palavra agora ao gerente de elaboração e revisão orçamentária, Pedro Henrique da Silva Nogueira, que falará sobre a lei orçamentária anual para o exercício 2023.
Presidente, ainda um tempo, eu gostaria de convidar a vereadora Catarina Sérgio, que faz parte da lei executiva ao meu lado, por favor.
Muito bom dia a todos e todas presentes. Farei uma breve apresentação sobre o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2026 e os principais destaques, né, das despesas aí programadas para o próximo ano. Começando aqui pelas receitas e despesas, né, até fazendo um comparativo em relação ao exercício de 2025, nós temos receitas estimadas para 2026 na ordem de 53 bilhões para o próximo exercício. E fazendo um comparativo direto com o exercício de 2025, nós tínhamos 49 milhões, então tivemos aí uma estimativa, né, incrementada para o próximo ano. Entre essas receitas, temos receitas correntes de capital, né? Receitas correntes são representadas por aquelas receitas que ingressam de forma mais regular nos cofres públicos, né? A exemplo dos tributos, impostos e assim por diante. Do lado direito, nós temos aqui alguns valores referentes às despesas que foram programadas para o próximo ano, também fazendo um comparativo com o exercício de 2025 e 2026. Então, em 2025, nós tínhamos aqui despesas fixadas na ordem também por volta de 40 e poucos milhões, e para 2026, né, nós temos aí uma programação de 53,4 bilhões, né? Observando aqui o devido equilíbrio entre as receitas estimadas e as despesas que estão sendo fixadas aí para o próximo ano. Nessa tela aqui, nós fazemos então um detalhamento de toda a despesa projetada para o próximo ano, né? Reforçando o valor de 53,4 bilhões. Deles serão destinados para a área de pessoal 29 bilhões. Reservas de contingências previstas em legislações específicas, na ordem de 473 milhões. Temos também aqui dentro o valor do orçamento de investimento das estatais, né, que são empresas que possuem uma maioria de participação do Estado de Goiás nelas, na ordem de 1,24 bilhão. Obrigações legais, como dívida, precatórios, né, emendas impositivas, somam na ordem de 3,67 bilhões. Os gastos e despesas, de maneira geral, né, para a manutenção da máquina pública e os investimentos, somam, então, a ordem de 16,96 bilhões para o próximo exercício. Nessa tela, a gente vai destacar aqui as vinculações constitucionais, né, que são previsões legais existentes, direcionadas para áreas sensíveis da população. Então, a Constituição Federal e a Constituição Estadual prevê, né, uma aplicação mínima de 25%, né, da receita resultante de impostos a cada exercício. E nessa tela nós demonstramos, então, que em cima dessa base de cálculo específica, as despesas já foram, então, programadas para respeitar uma aplicação mínima, então, para a área de educação, na ordem de 25% dessas receitas. Assim como ocorre na área da educação, também temos dispositivos legais que direcionam aqui percentuais mínimos de aplicação para recursos na área da saúde, né? Nesse caso aqui nós temos então a orientação de aplicação de no mínimo 12% de arrecadação de impostos, e assim também foi programado e devidamente endereçado aqui para o próximo exercício. Nessa tela nós apresentamos aqui os valores referentes, né, e já destacados para as emendas impositivas dos deputados estaduais para o próximo exercício. Então, nós temos aqui um total de R$ 567.891.000, que já estão reservados na programação das despesas da PELOA, né? Então, esse valor vai poder ser utilizado por todos os deputados, será dividido de forma igualitária entre todos os deputados da LEGO. E os próprios dispositivos legais, né, já definem percentuais específicos para que essas emendas sejam 70% direcionados para a área da saúde e educação, reforçando assim, despesas que são sensíveis, né, e muito relevantes na sociedade, e os outros 30% desse valor total poderão ser distribuídos em diversas áreas do Estado, né? Então, desses 567 milhões, cada deputado, então, terá uma cota para distribuir de emendas na ordem de 3.851 para o próximo exercício. Falar um pouquinho agora sobre as principais entregas governamentais para o próximo exercício, né, com destaque para a área de infraestrutura, né, já foram programados aqui no PELOA, valores na ordem de 2,9 bilhões, né, com destaque aqui para recursos do Fundo Infra, que somam 1,3 bilhões, né? Alguns destaques e alguns detalhamentos complementares, né? Goiás, movimento de patrulhas, construção da casa acolhida do idoso, né? Gerenciamento de supervisão de obras civis, manutenção da malha viária de maneira geral, gerenciamento e supervisão de obras rodoviárias, execução de micro revestimento asfáltico, né? Então aqui a gente demonstra que a programação de infraestrutura do Estado, ela continua sendo direcionada e sendo detalhada aí a cada exercício e fazendo cada vez mais entregas nesse sentido, né? Mais algumas obras de destaque aqui: pavimentação da GO-461 de Portolândia, né, com recursos do Fundo Infra, pavimentação da GO-219 de Araguaiânia, pavimentação GO-194, pavimentação da GO-319, dentre outras. Aqui a gente traz de uma forma um pouco mais prática, né, uma exemplificação um pouco mais prática de como que esses recursos estão sendo direcionados, aqui com destaque de recursos do Fundo Infra, né, para reverter aí um resultado prático para a população em obras de maneira geral. Um outro ponto muito importante é a despesa relacionada ao Goiás Social e todos os programas sociais que o Estado vem desenvolvendo nos últimos anos. Nós temos, então, uma programação aqui para o próximo exercício na ordem de 1 bilhão e 600 milhões, com destaque, né, para os programas de Mãe de Goiás, né, totalizando aí alguns na ordem de 70 mil mães beneficiadas com o auxílio financeiro, projetos e ações da OVG, Organização Voluntária de Goiás, o programa Pra Ter Onde Morar, né, que beneficia várias famílias em situação de vulnerabilidade social, o Programa Universitário do Bem, né, que auxilia alunos em situação também de vulnerabilidade, Aprendiz do Futuro, né, direcionando aí valores na ordem de 140 milhões para o próximo exercício e atendendo aí uma expectativa de 8.500 jovens entre 14 e 17 anos para o próximo ano. O programa relacionado ao Restaurante do Bem vem servindo na ordem de 4 milhões de unidades de refeições aí durante o ano. Auxílio nutricional a entidades sociais. Programa socioeducativo, né, que é gerido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Programa Passe Livre Estudantil, na ordem de 27 milhões. Goiás Inclusivo, né, que direciona aí R$500 mensais para famílias com crianças ou adolescentes com algum tipo de necessidade especial. E Goiás por Elas, né, beneficiando aí recursos na ordem de presenciais mensais, totalizando para o exercício 10 milhões. Importante destacar também, né, as ações finalísticas que estão sendo programadas e serão desenvolvidas na área da educação, né, totalizando aí algo em torno de 2 bilhões, com destaque para os programas de transporte escolar, com 235 milhões, bolsas de estudo direcionada para vários alunos do Estado, na ordem de 229 milhões, aquisição de kits de uniformes escolares, né, na ordem de 160 milhões, construção de escolas, quadras, poliesportivas e espaços físicos para os alunos da rede pública estadual, na ordem de 111 milhões. Aquisição e distribuição de materiais escolares, com 94 milhões. E política de alfabetização e recomposição de aprendizagem, com 85 milhões. Também temos na área da educação empréstimo relacionado a Chromebooks para alunos, né, que totaliza 71 milhões. O projeto Reformar, né, que realiza obras de reforma e revitalização em várias escolas da rede estadual, na ordem de 70 milhões. Projeto Wi-Fi nas escolas, está programando aí um gasto de 50 milhões em 2026. O Bolsa, Auxílio Financeiro Acadêmico, né, vai conceder aí algo programado na ordem de 2.300 bolsas para o próximo exercício, que totaliza aí 21,5 milhões. Falando um pouco agora sobre a área da segurança pública, um destaque para as ações finalísticas que totalizam 538 milhões para o próximo exercício. Né? Algumas despesas finalísticas importantes de comentar seriam as refeições servidas à população carcerária, totalizam em 127 milhões da programação, o bolsa uniforme, né, de alunos dos colégios militares, que vão totalizar aí algo em torno de 75 milhões, sistema de segurança pública fortalecido, com aquisição de munição, equipamentos de proteção individual, insumos gerais para segurança e para perícia, né, totalizando também 53 milhões. Locação de viaturas, né, uma programação para mais ou menos 1.100 viaturas da Polícia Militar, que totaliza 68 milhões. Projeto de aquisição de helicópteros, né, 4 helicópteros, 2 para a PM, 1 para a Diretoria-Geral da Polícia Civil, e outro para atividades gerais da Secretaria de Segurança Pública, totalizam aí a programação de 30 milhões. Monitoramento eletrônico, né, por decisões judiciais, totalizam aí também um investimento de 27,5 milhões. Atendimento do Corpo de Bombeiros, nós temos despesas finalísticas direcionadas na ordem de 18 milhões. Despesas para equipar e estruturar 4 unidades da segurança pública já programadas na ordem de 17,3 milhões. Também temos o projeto de construção do complexo da Polícia Civil, está previsto aí, planejado para 12 milhões. Projeto de adequação do sistema de esgotamento sanitário do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, com 7,6 milhões. Um outro ponto de destaque também é a área da saúde, né, que totaliza aqui já um planejamento, a programação para o próximo exercício, na ordem de 4 bilhões para ações finalísticas. Né. E várias obras também estão sendo desenvolvidas e programadas para o próximo exercício, né, na ordem de 67 milhões, com destaque para Policlínica Estadual de Mazarlândia, Subestação Premic, reforma da Escola de Saúde Pública, reforma de ampliação do Hospital Estadual de Trindade, reforma e adequação do Hospital Estadual de Doenças Tropicais e reforma e ampliação do Hospital Estadual de Formosa. São alguns dos destaques que a gente tem nas áreas mais sensíveis da população e, de maneira geral, um plano de fortalecimento aqui para a área da saúde, que gira em torno de 343 milhões, né, e vários convênios que estão sendo estabelecidos aí com as áreas, com os municípios, buscando, então, fortalecer a entrega de despesas finalísticas, políticas públicas de maneira geral, e dando continuidade aí a toda a prioridade governamental que vem sendo desenvolvida nos últimos anos. Agradeço a atenção de todos e concluo aqui a minha fala.
Muito obrigado, Pedro Henrique, pela apresentação, informação importante demais. Eu só quero, a nossa assessoria aqui da comissão vai estar entregando aqui esse panfleto aqui. Se alguém quiser fazer uma sugestão, a gente vai estar pegando aqui para poder encaminhar ao relator. Eu quero passar a palavra aqui ao doutor Rafael, procurador da Assembleia Legislativa, também vai fazer uma explanação técnica para nós.
Bom dia. Cumprimento a todos, meu professor anfitrião, a presidente da casa. É uma honra estar com vocês aqui nessa manhã. O motorista de aplicativo, ele encostou o carro nas proximidades da Assembleia Legislativa, o prédio antigo ainda. Foi recebeu para fazer. E tentando que fazer aquele quebra-gelo, ele perguntou, então é aqui que trabalham os vereadores? Mas a gente respondeu, não, aqui não são vereadores. Os vereadores ficam lá da Praça do Trabalhador. Aqui são os deputados estaduais que votam as questões relacionadas ao Estado. Aí ele veio sem graça, né, por causa do lagarto de fora, tentou acompanhar a situação falando assim, eu não gosto muito de político, não gosto de mexer com isso, acho que a gente não é bom mexer com esse tipo de coisa, não. Nessa hora eu confesso que eu senti um pouco assim, misto de indignação e de senso de dever, né? Porque, afinal, minha função é a defesa do parlamento e das prerrogativas de todo mundo. E eu propus uma hipótese para ele para tentar demonstrar a importância da participação do cidadão na política. Eu perguntei para ele, olha, mais ou menos quanto que o senhor ganha? Uns 3 mil reais por mês? Então é mais ou menos isso mesmo, 3 mil. Então vamos fazer um combinado? A partir de agora, todo mês, quando o senhor ganhar os seus 3 mil, o senhor vai me entregar 1.000 e eu tenho a responsabilidade de, com esse dinheiro, fazer coisas no seu proveito, no seu benefício. Podemos fazer assim? Não achei meio estranho. Só hipoteticamente, beleza, concordou. E dada essa situação, o senhor ia fazer questão de acompanhar o que eu estou fazendo com esse dinheiro e tentar de alguma forma controlar e participar das decisões que eu vou tomar com dinheiro que, no final das contas, é seu e deve ser usado para o seu benefício? Ele não teve dúvidas em responder. Claro que eu vou. É óbvio que eu vou fazer isso. É meu dinheiro e tem que ser usado em meu proveito. Pois é. É justamente isso que acontece no parlamento, especificamente nesse momento que nós estamos vivenciando agora. No Brasil, em média, um terço de todo o recurso arrecadado durante o ano vai dar aproximadamente ali em abril, tudo que se produz no país até o mês de abril de cada ano, ele é revertido para o poder público. E esse dinheiro, ele deve ser utilizado para o benefício da população. É claro que a maior parte desse dinheiro não fica nem com o município, nem com o Estado. A maior parte, com vantagem, vai para os cofres da União. Mas é importante que cada cidadão participe desses processos de elaboração orçamentária. É o que vocês estão fazendo aqui hoje. O presidente Bruno Peixoto, o presidente Wagner, os deputados, também os vereadores aqui do município de Anápolis, fazem questão de levar essa discussão também para o povo, porque afinal de contas, o dinheiro é da população de Goiânia, é da população anapolina. Então, parabenizo a todos os presentes e também os deputados que fazem questão disso, dessa participação mais proativa, mais direta da população nesse projeto de lei, que talvez, na verdade, quase certeza, é o projeto mais importante que é votado todos os anos nos parlamentos. É claro que, com uma sociedade tão plural e tão complexa como a nossa, uma democracia direta, na forma pura, seria, na prática, inviável. Por isso que nós precisamos desse sistema representativo. Nós temos pessoas especificamente escolhidas para serem a nossa voz nesse círculo de decisão que é o parlamento. E aqui eu abro um parênteses em relação a isso. Anápolis e região está muito bem preparada, porque eu posso afirmar com convicção que os parlamentares de Anápolis, região e Itapuranga também estão com certeza entre os mais bem preparados do parlamento goiano. Eu falo isso sem delongas, sem bajulação, porque é um fato constatado. E fechando parênteses e vindo direto para a nossa peça orçamentária, tem alguns pontos que eu acho importante a população ter ciência, pontos relevantes aqui na peça orçamentária que todos deveriam ter consciência. Existe um elemento da classificação orçamentária, o sistema orçamentário, na verdade, se nós fôssemos resumir em um parágrafo, eu poderia dizer que ele é um sistema de códigos que classificam a despesa e a receita para aquele que vai olhar para ele e possa saber de forma imediata de onde o dinheiro vem e para onde o dinheiro vai. Um dos pontos dessa classificação se chama fonte. Esse é um elemento importante porque ele liga de onde o dinheiro vem e para onde que ele vai especificamente. Um outro que é muito importante também é a função. É para isso que eu gostaria de chamar a atenção agora. A função, porque ela agrega ali as grandes áreas de atuação do Estado. Então, se eu olho as funções ali, como os códigos estão classificados por funções, eu consigo dizer onde que o Estado vai alocar aqueles recursos. E por que que eu chamo a atenção? Nós temos quatro grandes áreas que se destacam com vantagem em relação aos demais orçamentos. A primeira, com quase 9 bilhões de reais, é a Previdência. Olha só, isso aqui é uma questão que se repete, não é exclusividade do Estado, mas é algo que a sociedade precisa se planejar, é um gasto que tem uma tendência de aumentar e hoje já é, em relação de função, o principal gasto do Estado é com Previdência. Depois disso, aqui muito positivamente, o que o Estado de Goiás apresenta as três maiores áreas de aplicação de recursos? Educação, saúde e segurança pública. Tá bom? Então, isso já é um demonstrativo de que a peça ela vem realmente representando os anseios da sociedade. Essas três áreas que são tão sensíveis e tão críticas são as que estão ali no topo da destinação de recursos. E alguns outros aspectos relevantes também para a população, para nós chamarmos a atenção. Olha só, eu tenho aqui mais de 800 milhões de reais para manutenção de vias. 378 milhões para a realização de obras rodoviárias, uma cifra considerável para isso. Também no aspecto municipal, embora que seja um orçamento do Estado, o Estado ele também auxilia os municípios no cumprimento dos seus ministérios. E aqui ele destina 176 milhões de reais para obras nos municípios. Dentro desse valor, 88 milhões de reais são exclusivos para a manutenção de vias urbanas. Um outro ponto que chama a atenção é aqui que a destinação de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais para programas sociais do Estado. O Estado de Goiás, embora seja um Estado que esteja em ampla expansão e desenvolvimento econômico, ele é um Estado que ele não deixa de olhar para aqueles mais necessitados. Está aqui também uma cifra considerável, mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais para programas sociais. E, por fim, o último ponto que eu gostaria de destacar é recursos específicos para a segurança pública. Olha só, eu tenho aqui mais de 50 milhões para aquisição de equipamentos e munições para as forças policiais do Estado. Eu tenho quase 70 milhões de reais destinados para viaturas. E, inclusive, eu tenho mais 30 milhões de reais para aquisição de 4 helicópteros que o Estado vai ter para somar forças aí no combate à criminalidade no estado de Goiás. Bom, esses são os pontos que eu acho mais relevantes para a população ter ciência. A peça sedentária é sim uma peça muito complexa, às vezes até um pouco intragável, quando nós temos o primeiro contato, mas a audiência pública é para isso, para esclarecer, para chamar a atenção da população, para afastar qualquer dúvida e para que o povo possa se empoderar daquilo que é realmente dele. Então, se houver alguma dúvida, nós, da Procuradoria da Assembleia, estamos à disposição para auxiliá-los e responder. Obrigado.
Obrigado, doutor Rafael. É muito importante a sua participação. Eu só quero, antes daqui, eu quero já, posteriormente, trancar a palavra aqui, iniciando pelos vereadores. Eu vou deixar aqui a presidente para poder conduzir aqui com os vereadores que têm mais conhecimento. Muito importante a participação de cada um de vocês. Mas eu quero informar aqui que o cronograma da lei orçamentária, nós temos aí, entre o dia 29 do mês de passado, mês de outubro, até o dia 3 de dezembro, o prazo para a destinação de emendas aí dos deputados, emendas de projetos e também a destinação aí das emendas impositivas. Nós temos aqui o dia 4 até o dia 10, que é o prazo para publicação e elaboração do relatório. E no dia 15 de dezembro, nós estaremos votando aí a lei orçamentária anual. Pode ser que esse prazo se prorrogue, mas esse é o prazo determinado pela Comissão de Tributação e Finanças. Nós já realizamos duas audiências públicas, que foi no município de Goiânia e também no município de Mineiros, interior do estado. Essa é a terceira audiência. Estaremos amanhã no município de Nova Crixás, às 14 horas, no município de Posse, no dia 26 desse mês, às 10 horas da manhã, e no dia 27 também desse mês, estaremos no município de Jaraguá, fechando aí as audiências públicas. Anteriormente, antes de passar a palavra para a presidente aqui, Andréa Rezende, vou passar aqui a solicitação do deputado Coronel Daí.
Nobre presidente, deputado Wagner Neto, preside a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia, presidente dessa Câmara Municipal, vereador André Rezende. Eu vou evitar os cumprimentos para ser bem objetivo, presidente. Eu pedi essa questão de ordem para entender aqui, já concitar, se não a resposta imediata, pelo menos o estudo, por meio da atuação do senhor Pedro Henrique, que é o gerente de orçamento da Secretaria de Finanças do nosso estado, que trouxe essa apresentação. Eu não vi ali, Pedro Henrique, vi alguns destaques de implementação, ampliação na área da saúde. E eu não vi ali o Hospital de Urgências de Anápolis. É muito importante a gente olhar isso, vereador Andréa, senhores vereadores aqui presentes, porque nós temos uma dificuldade enorme, ela é visível aqui no Hospital de Urgências de Anápolis, é superlotado sempre. A gente tem que entender o apelo, a vontade que a diretoria tem de executar o trabalho, mas a gente não atende só a Anápolis. Nós atendemos pacientes de Anápolis, de todo o Médio Norte, e além disso a regulação de vários outros municípios que caem aqui, inclusive pela facilidade de termos o heliponto, o helicóptero de bombeiro está sempre chegando lá com demandas muito urgentes. Então, se não tem ainda, eu já verifiquei aqui, no resumo não encontrei, faço questão de depois olhar toda a lei de orçamento para que o senhor possa já antecipar esse nosso pedido de, se não houver uma previsão, que a gente possa remanejar e colocar uma previsão de ampliação e reforma ou melhoria da qualidade do atendimento hospital de urgência em Anápolis. E diga-se de passagem, não estou me referindo à OS, não estou me referindo à estrutura do próprio hospital, não estou referindo a quem trabalha lá. São profissionais muito competentes e dedicados, mas sem infraestrutura não dá para fazer. Apenas isso, presidente, por enquanto.
Antes de passar a palavra aqui, presidente, vamos escutar aqui ao superintendente,
Pedro Henrique. E eu acho que é importante também, Coronel, que nós possamos, além disso, também fazer uma emenda que possa contemplar isso aí e dialogar com o relator Lineu Olim para que possa aceitar essa emenda.
Só fazendo um esclarecimento, deputado, a lei orçamentária anual ela é uma peça extremamente complexa e nós trouxemos apenas alguns pontos para fazer a apresentação hoje, né, alguns pontos de destaque, o que não significa que a Anápolis não está sendo contemplada na programação para o próximo exercício. Né. O planejamento das entregas finalísticas, né, da política pública de saúde, ele é realizado de uma maneira regionalizada, né, pelas regiões específicas do Estado. Esse planejamento ele nasce lá no plano plurianual, né, que é um planejamento realizado pelo Estado para 4 anos de governo. Então, nós estamos desenvolvendo a cada ano a LOA, olhando também para o PPA. E esse planejamento para a área da saúde, talvez eu não tenha sido específico ali na minha apresentação em relação a todos esses recursos que são direcionados para os municípios, mas existe sim um planejamento, uma atenção regionalizada para a área da saúde do Estado.
Passa a palavra aqui ao presidente André Jesus.
Obrigada, presidente Wagner Neto. Já começa a participação com o nosso vereador Jackson Charles, vereador muito experiente aqui nessa casa, inclusive é o relator do orçamento aqui que nós vamos votar em breve. Por favor, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Quero aqui resolver os cumprimentos a todos aí, mas queria cumprimentar a todos também, na pessoa do meu amigo, deputado Coronel Adailton, a quem eu tenho muito respeito. Eu vou ser bem breve, presidente. Primeiramente, eu quero cumprimentar a Assembleia pela iniciativa. É importante esse feedback para a cidade e o conhecimento daquilo que está contido no orçamento. Estão de parabéns pela iniciativa. E nós estamos falando de iniciativa. Por ser uma iniciativa e ser a primeira vez que ocorre, aqui, eu estou aqui, em respeito e em consideração à iniciativa. Mas eu quero fazer uma crítica minha também. O gerente de elaboração pegou um pouco da minha fala. E, ao responder o colega Daíldo, ele falou bem claro. Olha, nós, quando vamos elaborar a lei orçamentária, nós levamos em consideração o PPA. É isso, é a regra natural da coisa. Nós estamos aqui hoje com muito pouca arma na disputa dessa guerra. O que é que nós poderemos apresentar de emenda aqui, plausível, se nós não temos a contemplação disso, nem no PPA e nem na lei de diretriz orçamentária? Então, muito pouco nós poderemos contribuir para a cidade e para o Estado. Nós aqui estamos conhecendo quais são as aplicações que estão previstas na lei orçamentária. E é isso que cabe a isso. Dentro disso, eu queria. O deputado Rafael, não, desculpa, o deputado Wagner falou, Wagner Neto, falou sobre a questão do coronel de fazer uma emenda. Né? Eu queria fazer uma pergunta. Qual é o prazo que os deputados têm para apresentarem as suas emendas impositivas dentro da LOA até dia 3 de dezembro? 3 de dezembro. E se eles podem fazer alterações daqui que estão vindo. Eu vou dizer o seguinte, que obviamente todos os deputados já estão carimbados aquilo que ele pretende fazer com os 3 milhões. Então está praticamente tudo comprometido. Dificilmente um deputado vai poder tirar da cidade tal, jogar para a Anápolis, porque ele fez um compromisso moral com a cidade onde ele se propôs. Isso resume que nós deveríamos estar discutindo aqui hoje o PPA ou a lei de diretriz orçamentária, para depois a Assembleia vir aqui juntamente com a Prefeitura, com o Estado, falar, olha, aqui são as contemplações que a Anápolis pediu lá na LDO e no PPA. Ou seja, apresentando para nós que valeu a pena participar da audiência pública e contribuir com o orçamento. O trocadilho feito ali pelo procurador, ele é claro. A falta de participação, a inércia, a a falta de interesse, no caso foi do Uber, né? Mas nós não somos Uber, aqui tem uma câmara que tem interesse, é um pouco diferente. Nós interessamos por isso. Eu, particularmente, sou o relator do orçamento no município. Estou relatando a lei. E a gente, tecnicamente, entende mais ou menos como é que funciona o processo. Então, sim, a parte de cumprimentá-los, então, de parabéns pela iniciativa, eu quero fazer essa crítica e pedir para que, no novo PPA, a NAP seja contemplada, a Câmara Municipal, para discutir o PPA. E também a lei de diretriz orçamentária, e dar a diretriz daquilo que vai ser feito, daquilo que vai ser colocado na lei orçamentária. Então, eu queria só fazer uma observação, né? Eu tenho aqui algumas observações de emendas, mas pouco vai adiantar. São muito sem sustentabilidade, que é, dentro daquilo que o vereador deputado Adalto disse, que é, eu não vi, não mencionou, talvez esteja contemplado lá do PPA e dentro da lei orçamentária que o Pedro falou, às vezes está e ele não mencionou, que é a implantação de uma policlínica em Anápolis. Além do hospital, nós precisamos urgentemente de uma policlínica na cidade de Anápolis. É uma cidade que recebe não só moradores de Anápolis e pacientes, mas de todo o estado. Aqui é um entroncamento. Nós precisamos de uma policlínica em Anápolis. Então, seria uma sugestão minha, coronel, e da implantação de uma policlínica. Não sei se teremos êxito, né? E o outro é assegurar recursos para que a gente faça efetivamente o sonhado anel viário de Anápolis. Não aquele que está ali, mas um anel viário com resolutividade, que liga o distrito industrial à AN30, à AN10 e também à GO-060. Ou seja, tirando da cidade todo o fluxo e levando para a GO-060. Hoje, o que foi feito ali, deputado, foi uma, entre aspas, um pisto diário que liga o DAIA ao trevo Josias Braga, que obviamente ficou bonito e bem feito, graças ao governador Ronaldo Caiado, mas que não é a solução do problema, que ele, ao chegar lá no trevo, ele cria um problema seríssimo de congestionamento, porque o trevo não suporta a sobrecarga que vem lá do DAIA. Então é interessante que o anel viário não passe pelo trevo Josias Braga, e sim direto do DAIA, a AN10 e a GO-060. Seria uma outra sugestão para contemplar no orçamento que vai trazer resolutividade no estado. Por mais, quero agradecer aí pela paciência e oportunidade e cumprimentá-los por essa iniciativa. Mas que fique registrado aí nos anais o desejo da Câmara Municipal de Anápolis participar do PPA e da MDO do estado. Obrigado.
Obrigada, vereador Jacques Charles, leitão do sindicato.
Bom dia, cumprimento a todos. Cumprimento também por essa iniciativa da Assembleia Legislativa que está aqui prestando contas, né, de investimentos que poderão chegar para o nosso estado. Mas, porém, eu vejo com uma grande preocupação por não ter também sido bem claro os investimentos na saúde e na educação. Foi se levantado aí, através do questionamento do coronel Dailton, sobre o investimento no hospital de urgência. Esse é um ponto muito crítico da nossa cidade. Então, quando a gente vê uma prestação de investimentos igual esse, e a gente vê poucos investimentos em relação à saúde, e não se fala da importância de... Não se discute, não se dá oportunidade para discutir sobre a importância da manutenção e também da melhoria do hospital de urgência, que é grandioso para essa cidade, para a população anapolina, a gente fica preocupado. Então, o meu questionamento é que realmente possa ser mais claro esses investimentos. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Leitão, do sindicato. Vereador Alex Marques.
Bom dia a todos. Obrigado, presidente, pela participação. A toda a equipe da Assembleia, nós já cumprimentamos toda essa mesa, o doutor Rafael, vereador da PMD, nosso presidente André Evente, deputado Wagner Neto, deputado Coronel Dailton e o doutor Cleiton Lemos. De fato, depois do dia de formação parabenizo pela importância de ter audiências públicas e conversar com entidades, organismos, com a própria população sobre os caminhos que o Estado quer adotar, mas ao mesmo tempo, assim, com a fala dos meus antecessores, me parece que nós estamos recentes, 3 milhões que cada deputado pode aplicar em cada um dos municípios, ou em mais municípios que tem. E a lei orçamentária já vem respeitando a própria lei de responsabilidade fiscal, a própria lei de vinculação dos municípios da saúde, dos municípios da educação, parece que já está um pouco desenhado qual o caminho que o Estado vai adotar. Mas queria contribuir, se é que eu posso contribuir, eu não observei prontamente apontado pelo deputado Coronel Dailton a vinculação do plano de fortalecimento na área de saúde, a vinculação de recursos para o Hospital de Urgência de Anápolis, e óbvio, nós já estamos no local que já adotou toda a região física. Nós podemos ter, temos condições de falar em ampliação do hospital, mas temos que defender a criação do hospital regional para atender esse município, que a Anápolis já tem com mais de 60 municípios. Se discute muito, vai vir para essa casa, a ampliação do SAMU ou a regionalização do SAMU, e não dá para ter discussão sem pensarmos aí no oferecimento de novas vagas para atender toda essa população. Recentemente, em todos os anos, a gente passa por questões de chuvas nos municípios, não pensados e não planejados, nos 246 municípios que estão. E eu não vi nenhum recurso destinado. É claro que a apresentação é uniforme e coloca os pontos principais, mas eu não vi recursos destinados a drenagem nos maiores municípios que nós temos no estado. Estou falando das dificuldades que o Rio está passando, as dificuldades que recentemente a nossa capital está passando com drenagem. Anápolis, toda chuva que acontece, tem problemas com drenagem, por mais que a responsabilidade é municipal, mas eu não vi o dedo do Estado em ser gentil e olhar por essas cidades que ajudaram a construir a capital e hoje precisam desse apoio, desse aporte na área de drenagem urbana. Outra discussão, se é que podemos contribuir, é a questão da mobilidade urbana. Existe uma região metropolitana que recebe um aporte considerado do governo do Estado para facilitar as pessoas que fazem locomoção, e a Anápolis fica fora com subsídios e necessita desse subsídio para o seu desenvolvimento e a deslocação do seu pessoal. Vai para a atividade de lazer, vai para a atividade educacional, mas vai para o trabalho. Não existe também na área de mobilidade. Fica aqui, um pouco refém dos 3 milhões que cada um dos deputados, e graças a Deus nós temos 3-4 deputados de Anápolis. Vamos torcer muito para a vinculação desses recursos aqui no município. Devolvo a palavra, presidente. Desculpa ser um pouco prolixo e um pouco esquecido.
Obrigada, vereadora Alex Martins. Com a palavra, vereadora Capitão.
Bom dia, senhoras e senhores. É com muita alegria que nós recebemos aqui essa comissão da Assembleia Legislativa para tratarmos de um assunto tão relevante. A população de Anápolis, a gente precisa estar levando isso, como as coisas acontecem no Legislativo. E esse momento de nós trazermos aqui à baila um assunto que vai tratar de todos os aspectos da nossa cidade. Eu quero enfatizar aqui, além do que já foi dito aqui pelo vereador Jackson, pelo vereador Leitão, o Alex, nós precisamos também ter um olhar específico para a questão do cuidado com o idoso. Como foi dito, não foi trazido tudo aqui, até mesmo porque o tempo é exíguo para fazer uma apresentação dessa natureza, mas posteriormente eu gostaria até de ouvir, de conhecer melhor aonde serão empregados os recursos, porque nós precisamos, hoje nós estamos com vários pedidos de pessoas com, na super prioridade, né, da questão da idade, e nós não conseguimos, a gente fica passando barro para lá, para cá, e não conseguimos dar destino na demanda. São pessoas, eu estou com caso de uma pessoa de mais de 100 anos, aguardando uma vaga de cirurgião, neurocirurgião, e nós já batemos em várias portas e não conseguimos. A gente precisa, dentro desse orçamento da saúde, buscar especialistas, vascularização, neurocirurgiões, e fazer prevalecer. Nós estamos com um estudo no nosso gabinete de fazer prevalecer a questão da super prioridade na nossa cidade. São vários casos. A população está com a média da expectativa de vida maior, foi tema de discussão agora no Enem, para surpresa da maioria das pessoas que achava que era um tema esquecido, e graças a Deus alguém voltou a olhar para essa questão. E hoje nós aqui, enquanto indicamos aqui a criação da Procuradoria do Idoso, eu fiquei muito feliz e agradeço a senhora, presidente, por ter sensibilizado também com esse tema, porque nós já vínhamos sofrendo situações dessa natureza. Agradeço, parabenizo e dou as boas-vindas à comissão.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Da minha parte, eu gostaria de contribuir a respeito de um tema que também já levei para a regulação estadual. Já fizemos uma audiência pública aqui nessa casa. Nós precisamos melhorar a questão do atendimento à especialidade vascular na cidade de Anápolis. São várias pessoas esperando há muito tempo na fila, a regulação sempre muito lotada e as muitas pessoas chegando a óbito em razão da demora desse atendimento. A Anápolis não tem o atendimento especializado, precisa ser regulado para Goiânia. Goiânia tem uma superlotação e é um tema que parece muito pequeno, mas para as pessoas aqui em Anápolis que estão sofrendo desse tema, é muito sério, muito grave. Nós já fizemos uma audiência pública nesse sentido, inclusive com a iniciativa do vereador Jackson Charles aqui nessa casa. A regulação também já esteve aqui com o executivo, nós levamos esse tema e eu quero continuar defendendo que precisa ser uma ampliação de atendimento e investimento do Estado de Goiás a respeito dessa questão específica aqui na cidade de Anápolis. Muito obrigada e devolvo a palavra para você.
Agradeço aqui a participação de todos os vereadores, agradeço a pessoa aqui da nossa presidente, André Presente. Antes de eu finalizar aqui, eu já recebi algumas sugestões aqui de participação, foi bem representativo. Eu quero passar aqui a palavra ao nosso deputado Coronel Daí. Perfeito. O coronel vai fazer a leitura aqui também das indicações tragas pelo público presente.
Gente, eu vou fazer o papel aqui do nosso relator, servindo como relator ad hoc dessa matéria, já que também sou integrante da comissão, o nosso relator não pôde estar presente. Está aqui. Difícil de entender aqui, mas acho que é Vinícius Ione, é isso? Vinícius Ione está presente ainda. Colocou aqui os dados, é assessor. Solicita que sejam. É de médico, mas é recursos materiais, recursos financeiros para a condução institucional de cultura interpretando local, incentivo à cultura também interdependente. A pessoa está presente? Podia falar para a gente aí, acho que ficaria até mais fácil. Acho que já falou e saiu. Realmente aqui é uma. Está meio difícil de ler, presidente. Eu sou relator, não sou leitor aqui. Essa é para farmacêutico. Nós vamos na próxima. Paulo Santillo. Paulo Santillo está presente? Garantir repasse de 2% para orçamento estadual para o EG. É relevante também, já tenho isso previsto no orçamento, eu não sei o percentual, mas acredito que não chegue a 2%. Também de Anápolis, José Evaristo Pereira, da Rádio Manchester, repórter. Evaristo é bem conhecido aí. A cidade de Anápolis não conta com subsídio, já foi colocado aqui por um dos vereadores presentes, compartilhado entre o Estado e o município. É possível viabilizar este benefício para o transporte coletivo da cidade? Então, fica esse questionamento do senhor presidente e ao nobre representante da secretaria. Assessor jurídico da Câmara Municipal, senhor Victor Pio, promover
digital aqui, presidente, também, que eu não estou conseguindo ler essa letra aqui, não. Verificar a possibilidade... Olha, eu fiz cirurgia de catarata, não é falta de vista, não, é a letra mesmo. Recomenda específico para atração prioritária em saúde, conforme repasse de recursos ao município. Inclusive para equipes multiprofissionais. Medicamentos e com a opção básica que requer custos hospitalares, a saúde básica requer recursos hospitalares de maior indicação. Mais uma, esse aqui é a letra grandona, vai dar para ler também, ó, é da Célia, presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência. A Célia está presente? Só enviaram. Que possa ser direcionado maior parte de valor orçamentário para a educação com inclusão. Mais profissionais de apoio para pessoa com deficiência intelectual e múltipla, física, visual e auditiva. Que não oferte apenas apoio de cuidado básico de higiene, mas sim também com o objetivo de aprendizado pedagógico, pois muitos se perdem nesse apoio especializado. Inclusão se faz com educação. Precisa investir mais também em cultura, esporte e emprego apoiado pelo PCD. Além, claro, de mais saúde especializada, neuropediatria, psiquiatria e equipes multidisciplinares. Carlos Jacinto da Silva, Anápolis. Observei que na apresentação que os recursos irão direcionar um pouco a mais para a saúde e educação. Entretanto, importante demais, porém, a segurança pública também tem que ser atendida para que a sociedade fique mais segura. Então, está solicitando mais recursos para a segurança pública, presidente, além do percentual que já foi colocado para a saúde e educação.
E alguém pode passar para a Edna aqui um microfone para ela poder fazer uso da palavra, da assessoria? Pode ficar à vontade, então, Edna.
A nossa delegacia geral, que é uma vergonha para a nossa cidade, que a gente continua vivenciando aquilo ali bem no centro e não foi trazido nenhuma dessas opções. Eu gostaria que fosse incluso, então, e discutido pelos deputados da cidade sobre essa questão que tanto nos envergonha ainda. As outras perguntas que eu tinha já foi citada, mas eu gostaria que ficasse registrado sobre a importância de nós trazermos uma delegacia geral eficiente, porque quando você tem uma estrutura física e como a gente passa tanto vexame, porque trazer uma pessoa de fora e ver nossa delegacia geral, ver os carros abandonados no centro da cidade, aí no século XXI é um absurdo. Obrigada, devolvo a palavra.
Bom, presidente, como é da minha área, se eu permitir, eu vou elaborar a resposta em cima desse questionamento da senhora Edna Mendes. Nós temos trabalhado muito nesse sentido de fortalecimento da segurança pública, inclusive a segurança pública do Estado de Goiás é a melhor do país, é a campeã do nosso país em relação a qualquer um dos outros estados. É claro que uma infraestrutura qualificada dá dignidade aos nossos policiais, civis, militares, corpo de bombeiros, polícia penal, polícia técnico-científico, PROCON, é um dos objetivos do governo estadual. Com relação especificamente à Delegacia Regional da Polícia Civil aqui em Anápolis, a terceira regional da Polícia Civil, que hoje é exercida pelo Dr. Fábio, nós estamos já com um processo bem avançado, com verba indicada pelo Ministério Público do Estado de Goiás para a construção de uma sede
digna para a delegacia regional, onde teremos a central de flagrantes, a previsão de ser construída ali próximo ao CASE, o espaço já está reservado, pronto para isso. Em breve essa obra se iniciará, essa verba já está destinada pelo Ministério Público com a empresa contratada. Doutor Fábio certamente está ainda aguardando para anunciar, exatamente para termos a certeza absoluta que vai acontecer. Mas como estamos num ambiente de discussão, de apresentação de ideias, esse projeto já está encampado, já está em andamento. Certamente a nossa Polícia Civil realmente merece. A nossa delegacia regional hoje é sediada na BR, mas a central de flagrantes, eu acho que é a qual a senhora se refere, ainda está no centro da cidade. Realmente, desde quando eu cheguei aqui, aspirante da Polícia Militar, está no mesmo lugar, com um espaço defasado, impróprio, até impróprio para uso, mas infelizmente é o que a gente tem até o momento. Mas certamente, não apenas o deputado Coronel Daíl, mas todos os deputados aqui de Anápolis e o deputado Wagner Neto, que é anapolino de coração, juntamente com o nosso presidente Bruno Peixoto, que é anapolino de fato e de direito, porque já recebeu o título de cidadania aqui na nossa cidade, estaremos fortalecendo cada vez mais essa situação. E já respondo também, Edna, em relação à possibilidade de modificações no orçamento, que foi solicitado também pelo senhor Carlos Jacim, é claro que havendo as possibilidades de remanejamento de verba dentro do que já foi proposto, aumentar ou diminuir não tem como fazê-lo. Mas o que for proposto e a gente entender plausível, nós apresentaremos a título de emenda, e a emenda não é emenda impositiva de destinação de verba, mas a emenda dentro da própria lei do orçamento, emenda na parte da administração dessa lei. O relator certamente analisará junto com os técnicos da nossa casa, que são bastante competentes para isso, com o apoio da Secretaria de Economia, que está aqui representado. O presidente da comissão irá avaliar se apresenta ou não ao parlamento. Apresentada ao nosso plenário, nós iremos deliberar a respeito. Depois de apresentado, tem ainda a possibilidade de chegar no governo do Estado e sofrer algum tipo de veto. Mas, normalmente, o governador do Estado, em parceria com a Assembleia Legislativa, temos realizado bastante pelo Estado de Goiás, conforme já foi colocado e os números, normalmente, estão colocados aqui. Então, é muito importante a sua colocação e também, no mesmo viés, do Carlos Jacinto, que solicita apoio à segurança pública. Muito obrigado, presidente.
Quero agradecer de forma muito especial a participação de todos. Eu sei o quanto é necessário a gente poder, nessas audiências públicas, buscar a transparência ao projeto, mas mais do que isso, poder participar, ter a participação de vocês aqui junto conosco, para que nós tenhamos aí um conhecimento mais aprofundado das demandas enfrentadas de cada um, né, dos municípios goianos, de cada uma das áreas ditas aqui por cada um de vocês. Eu fico com muita tranquilidade. Eu acho que nós estamos aqui diante de uma iniciativa que dá essa transparência e essa participação aos municípios. Eu assumi a presidência da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento no segundo biênio dessa legislatura. Então, eu queria já começar aqui respondendo aqui ao vereador Jackson Salles, que quando eu estive, quando foi debatido a PPA, que é no ano de 2023, para valer por 3 anos dessa legislatura e do primeiro da próxima, eu não estava na condição de presidente. Mas é extremamente salutar quando você diz que é importante que também a cidade de Anápolis participe do PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da LDO, assim como nós estamos realizando aqui hoje a LOA. É claro que nós estamos debatendo aqui os 246 municípios do estado de Goiás e de uma certa forma, oportunizando a cidade de Anápolis nessa audiência pública. Mas é claro que nos outros momentos nós não pudemos participar, mas é muito importante também que as demais audiências públicas que foram realizadas, até mesmo na Assembleia Legislativa, que geralmente gente me circula, possa ter a participação de vocês, assim, nos sugerindo algo que será necessário. Mas é muito importante também que nós entendemos que nós vivemos um país constitucionalista e que tanto a Assembleia Legislativa quanto as câmaras municipais, elas têm uma limitação na parte de legislação diante do que é permitido pela Constituição Federal. E muitos dos problemas que nós estamos aqui debatendo, eu vejo que é necessário a alteração da Constituição Federal para a gente poder atender de uma forma mais específica certas demandas, onde a obrigatoriedade de cada um dos entes federativos tem, sim, as suas funções por ela ali determinadas. A exemplo de algumas demandas traga aqui por vocês. Mas, assim, só a título de esclarecimento, nós temos aí as verbas vinculadas, 25% para a saúde da receita do Estado, tem que ser, 25% para a educação da receita do Estado, no município é 15% da saúde, já no Estado é 12%, o Estado é responsável pela segurança pública, embora alguns municípios tenham sim as verbas destinadas às guardas municipais, não é a realidade de todos, mas eu sei que é a realidade aqui de Anápolis, que tem a guarda municipal. Mas, enfim, eu quero aqui, Charles, dizer para você, que quando eu falei de emenda, eu não falei de emenda impositiva, embora a Casa Parlamentar pode destinar sim para o Hospital de Urgência aqui de Anápolis. Eu falei de emenda em projeto, onde a gente vai fazer ali uma flexibilização do orçamento para poder mudar. Embora, o coronel Daíl falou, não basta o deputado emendar, o relator tem que aceitar a emenda e o governador tem que sancionar lá no final. Ele pode vetar e depois aí cabe à Assembleia derrubar o veto ou manter o veto. Então, quando eu falei de emendas em relação ao orçamento aqui do Hospital de Anápolis, eu falei de emenda de projeto, que não emenda impositiva. Você também falou da questão do anel viário aqui ligando. Você falou do GO-060, mas é a BR-060, né, do Distrito Industrial. Eu acho que é uma obra importante, relevante. Nós estaremos buscando dialogar isso aqui, junto com o nosso colega deputado Coronel Daílson e demais deputados. A respeito da Policlínica, eu achei interessante você falar, mas a ideia da Policlínica, quando ela foi criada, aí eu estou aqui sem querer dizer, foi porque quando nós, na legislatura passada, eu assumi no mandato de deputado estadual, nós tínhamos apenas 3 UTIs públicas no estado de Goiás, Goiânia, Aparecida e Anápolis. A Policlínica, ela foi criada dentro da média complexidade para interiorizar esses atendimentos, porque nós temos aí, eu que sou do interior do estado, eu posso falar com propriedade, uma sobrecarga aqui do atendimento de saúde aqui em Goiânia, Aparecida e Anápolis, dos pacientes do interior que vêm para cá. Então, quando foi criada a regionalização das policlínicas, foi justamente para minimizar esses pacientes de ter que deslocar para cá e a gente poder resolver de uma forma mais próxima ali do interior do estado, dentro dos seus quadrantes, ali pelo estado representado. Mas é sim uma demanda que deve ser levada ao secretário de Estado da Saúde para poder nos auxiliar nessa demanda. Investimentos mais claros aqui, é claro que o Leitão, ele fez uma indagação, mas quando a gente fala do PPA, que a gente fala da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a gente chega na Lua, a Lua é onde a gente consegue palpar um pouco mais ali os investimentos de uma certa forma mais específica. Porque as previsões de todas essas legislações, elas são muito mais genéricas, né? Está o doutor Rafael aqui para nos orientar isso. E justamente quando a gente traz o debate da LOA para dentro da audiência pública aqui, é que a gente pode falar de uma forma mais específica. E eu fico feliz, eu acho que tivemos uma apresentação aqui feita pela Secretaria de Economia, que ela não é 100%, mas dá ali um resumo dos investimentos e como eles vão chegar. mas é importante que nós possamos aprofundar e atender de uma forma mais específica essas demandas. Eu quero passar aqui a palavra para o deputado Coronel Daniel.
Deixar o nosso presidente tomar uma aguinha aqui, gente, eu vou dar uma complementada aqui, fortalecendo, inclusive, reforçando as palavras do presidente Wagner Neto em relação à participação do vereador Jackson Charles. Eu anotei aqui, o presidente já reportou a ele em relação às sugestões apontadas, Jackson. Uma das coisas que eu anotei aqui, que eu vou levar à frente na Assembleia, eu vou levar para o presidente Bruno, é a necessidade de realizarmos audiências públicas também na elaboração do PPA e na LDO. Você está certo disso, os vereadores também falaram desse assunto, porque quando a gente chega na LOA, praticamente já está gestado. Os assuntos foram preparados conforme a lei já diz, lei de diretrizes orçamentárias, já está, a diretriz está pronta, é seguir a diretriz. Mas o presidente Wagner também está correto no momento que a gente pode ainda, dentro dessa flexibilidade, sem aumentar ou reduzir os custos, nós podemos flexibilizar. A policlínica, muito bem explicada pelo presidente Wagner Neto também, a necessidade de implantação, presidente Wagner, eu acho que também estão corretos os vereadores, especialmente Jackson Charles, na sua posição, e nós podemos defender essa causa na Assembleia, tanto do hospital regional, colocado pelo deputado, pelo profetizando, vamos lá, pode compor a nossa chapa, pelo Alex Martins, nosso vereador, a gente entende a necessidade de colocar um hospital regional. A Anápolis cabe, comporta claramente um hospital regional, o nosso hospital já está bastante tumultuado o atendimento em virtude da quantidade de pacientes. Além disso, foi colocado pelo Jacques o anel viário, também passei por lá esses dias achando que estaria uma maravilha que eu pensei que estivesse, e realmente dá uma bifurcação ali no final, hora que chega no trevo, e complica bastante. Então, é uma melhoria que foi pensada, foi muito solicitada por todos nós de Anápolis, mas ela ainda precisa ser um pouco melhorada. Em relação à participação do vereador Leitão do sindicato, o reforço da necessidade de investir no EANA, nós todos, eu tenho certeza, todos os deputados de Anápolis colocam emenda em positivo para o EANA. Embora seja uma obrigação já do Estado, a saúde do EANA é uma opção estadual, deveria ser colocado o recurso todo pelo Estado. Mas entendendo a necessidade de ampliar esse atendimento, de melhorar esse atendimento, todos nós anualmente enviamos recursos. O recurso para a saúde, presidente Wagner, o senhor bem sabe disso, ele qualquer tanto que colocar ainda fica pouco, porque cada vez que a gente melhora o atendimento, aumenta as demandas. E as demandas mais específicas, conforme foi solicitado pela vereadora Capitã Elisete, na área da cirurgia vascular, do neurocirurgião, do neuropediatra, que foi solicitado por um dos participantes. Então é muito importante que a gente entenda a necessidade de equacionar isso já na lei de orçamento, independente das emendas impositivas. E eu acredito que, pela explicação do Pedro Henrique, que ficou um pouco aqui nosso gerente de elaboração do orçamento, que, conforme o Jacques, eu também interpretei um pouco genérica, mas certamente que a Anápolis será brindado com essa, com esse benefício. E nas próximas, Pedro, por gentileza, já vou dar uma sugestão, nas próximas audiências que realizaremos em outros municípios, que faça apresentação mais voltada para os atendimentos daquele município. Que aqui nós vimos coisas do Estado todo, pouquíssima coisa sobre a Anápolis. Então, também tem a participação do vereador Reavil, presidente, que é um defensor da causa dos PCDs, dos autistas aqui na cidade. Foi colocado também, vereador, por uma das participantes aqui do evento, presidente da associação, a necessidade de nós olharmos com muito carinho essa área. Nós atuamos todos os anos com a APAES de Goiás, com a Federação das APAES, com a Federação Estadual das APAES, a APAE Anápolis, especialmente, todos os anos encaminhamos recursos, mas ainda é pouco, porque essa quantidade de pessoas não são só crianças. Às vezes a gente fala a criança PCD, a criança autista, são pessoas de todas as idades que estão sendo acometidas por esse adoecimento mental. E a gente precisa cuidar disso. Recentemente, o presidente Lula publicou um decreto 12.686, que praticamente determina a extinção das APAES, das Pestalozzi, do ensino especializado. Graças a Deus, o apoio popular dos parlamentares, das pessoas que atuam, nós fizemos ações na Assembleia, Rei Hamilton fez aqui, buscou apoio da presidente Andréia, da capitã Elisete, dos demais vereadores, e nós estamos conseguindo reverter essa ideia.
mas pelo decreto que está escrito até agora, está em fase de reformulação lá no Ministério, praticamente seriam extintas as escolas especializadas. E essas pessoas ficariam à mercê, porque é uma inclusão factóide, uma inclusão que não seria suficiente para que eles sejam atendidos. Então, cuidar dos PCDs, das pessoas com deficiência, cuidar das pessoas com autismo, especialmente a deficiência intelectual, a deficiência auditiva e todas as pessoas que precisam. O autismo de segundo grau acima é muito complicado, o vereador acompanha isso muito perto e é um dos representantes desse segmento aqui na Câmara, também muito importante ser contemplado. Vereadora Capitã Elisete, cuidado com os idosos. Se nós não cuidarmos dos idosos, nós não seremos cuidados mais tarde, porque a nossa tendência é essa, né, Varito? Rapidamente chegarmos nesse caminho. Eu já estou quase 60 e quero muito que as políticas públicas sejam voltadas ao cuidado com o idoso, com a saúde, com o atendimento, com a atenção à pessoa idosa, é muito importante. Vereadora Andréia, nossa presidente, reforçou isso. Quando a gente necessita de alguma ação de saúde no campo da cirurgia vascular, parece que não existe no Brasil, não é nem em Goiás. Quando a gente fala com a regulação, não, deputado, isso aí não tem chance de acontecer. Então, é muito importante que nós fortaleçamos essa área de atuação. Melhorar as cirurgias vasculares, já foi colocado. A relevância de participação nas discussões, foi colocado por alguns, praticamente por todos os vereadores. Cadê a população de Anápolis na audiência pública que está discutindo o orçamento do Estado? Então, depois não adianta vir reclamar, vir discutir, ah, mas não foi discutido. Foi discutido, foi colocado à disposição dentro da casa do povo anapolino, dentro do ambiente que é próprio do nosso cidadão anapolino. Então, os vereadores estão aqui representando a sociedade anapolina, mas nós precisamos de entender. O momento da discussão é importante apresentar essas ideias, todas elas serão levadas ao presidente da Assembleia para que nós possamos buscar viabilizações de alterações na própria lei orçamentária. Então, acredito que foram contempladas todas as colocações dos vereadores aqui. Dentro da colocação do nosso vereador Alex Martins, a situação que já foi também fortalecida aqui por um dos participantes do fortalecimento do subsídio ao nosso transporte coletivo, a mobilidade urbana de Anápolis, nosso repórter Evaristo Pereira também colocou com muita propriedade, nós fazemos parte da região metropolitana de Goiânia quando interessa a Goiânia, quando não interessa nós ficamos isolados. Então é muito importante que o governo estadual também pense em rever essa política de incentivo, não apenas ao transporte coletivo, mas à mobilidade urbana como um todo. Também foi colocado, presidente, é muito importante para a cidade de Anápolis a questão de cuidados com a infraestrutura, especialmente com relação às inundações. O cuidado que foi colocado pelo nobre vereador Alex Martins, a drenagem urbana é necessária em vários municípios de Goiás. Anápolis não é diferente, nós já tivemos muitas tragédias aqui nesse sentido, fortalecimento da parceria do governo do estado com o governo municipal, com a Câmara Municipal, é de grande relevância para reduzirmos as dificuldades com esse tema. Da minha parte, muito obrigado, presidente, havendo mais necessidade de participaremos.
Não, com certeza, você foi muito, muito feliz aí. Com certeza, Alex, a drenagem das ruas dos urbanos é um problema muito sério, muitos municípios. Infelizmente, dentro da Constituição, eles jogam essa responsabilidade apenas para o município, para a esfera municipal. E é algo que precisa ser debatido, porque é um recurso que muitos prefeitos optam por não investir, porque é caro e fica debaixo da terra, mas, ao mesmo tempo, é importante também que a gente tenha captação de recursos, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, para ajudar nisso aí. É um debate amplo que a gente trata em vários municípios goianos, eu sei da realidade aqui também. Foi dito aqui também a respeito de 2% da UEG. Eu, quando fui relator da lei orçamentária, eu consegui ampliar 10 milhões de reais para o orçamento da UEG. Isso aí a gente conseguiu construir na época, eu vejo que isso é extremamente salutar. O que foi, essa lei não existe mais de uma forma específica, e quando existia, ela também não era executada na íntegra, era maquiado a forma que era repassada ao UEG, porque ficava em restos a pagar, e esses restos a pagar é chamado pedaladas fiscais que existia antigamente. Então, realmente, a UERJ é um patrimônio nosso goiano, que tem a sua sede da reitoria aqui na cidade de Anápolis. Eu tenho a felicidade de ser de um município que tem unidade da UERJ, e isso colaborou de uma forma significativa para o IDEB da cidade de Itapuranga, né, também para o desenvolvimento ali do IDH do município, e a gente tem absoluta certeza da importância. A delegacia aqui em geral foi respondida pelo deputado Coronel, que é indicação da Edna, e também do Vitor Freitas, que são as equipes multidisciplinares que nós temos aí dentro do Estado, dentro da Constituição Federal, né, dividida aí em baixa, média e alta complexidade. Tendo a baixa complexidade para a responsabilidade dos municípios, a média compartilhada entre o município e o Estado, e a alta complexidade para a responsabilidade do Estado. Então, a gente sabe que a saúde pública ela é tripartite, né? A gente tem que ter esse repasso aí de responsabilidade das três esferas. Mas uma coisa que nós temos que falar aqui, não adianta nada a gente falar só disso se a gente não tiver atualização da tabela SUS, do preço do atendimento SUS, que está extremamente defasado. Ou seja, o Estado de Goiás e os municípios goianos cada vez recebem menos recursos da União, porque nós temos aí uma tabela SUS altamente defasada, e isso precisa ser reajustado no âmbito federal para a gente poder ter uma política pública na área da saúde de uma forma mais efetiva, e diminuindo aí a contrapartida dos municípios e do Estado. E isso, com certeza, é um debate na esfera federal. Então, é importante a gente entender que nós, enquanto parlamentares, na esfera municipal e na esfera federal, nós estamos na esfera municipal e na esfera estadual, nós estamos muito amarrados às limitações que a Constituição Federal nos traz. Eu quero aqui reforçar o deputado Coronel Dailton, um deputado extremamente militante. Na segunda e na terça-feira da semana que vem, salvo engano, no dia 27, 28 e 29, agora do mês vigente, 24 e 25, desculpa, do mês aqui de novembro, nós teremos uma marcha em Brasília, organizada pela UNALI, para a gente poder aumentar ainda mais a autonomia, tanto das assembleias quanto das câmaras municipais, para a gente poder mudar essa parte da Constituição. Nós vivemos num país constitucionalista, mas é um país continental que tem realidades diferentes, regionais. E nós estamos aí extremamente engessado dentro da legislação estadual e municipal para poder melhorar. Eu falo que o Brasil tinha que pegar como modelo o exemplo dos Estados Unidos, que tem as independências legislativas de cada estado para poder legislar e poder avançar. E hoje nós estamos vendo o inverso de tudo isso. Nós estamos vendo hoje o país trazer um debate para poder fazer uma reforma tributária, onde, ao invés de dar autonomia aos estados de fazer ali as suas tributações particulares, nós estamos centralizando ali tudo na União, fazendo uma lei tributária que vai pegar o país inteiro, tendo realidades completamente distintas dentro das regiões, e agora uma política pública na segurança pública federal, para poder tirar a autonomia ainda mais dos estados de promover uma segurança efetiva, prejudicando muito aí, eu vejo, e causando muita insegurança aos estados e aos municípios. Então, meus amigos, eu quero dizer para vocês que estamos aqui para poder ampliar esse debate, aproximar as câmaras da Assembleia Legislativa, mas nós temos que sim, de uma certa forma mais efetiva, mudar a nossa Constituição Federal, nosso Pacto Federativo, dar mais autonomia aos estados e também às câmaras, à Assembleia e às câmaras, para poder legislar de uma forma mais efetiva para poder sanar de forma específica o problema da população. Vocês, vereadores, é quem está mais perto da população e sabe de forma mais efetiva a demanda do povo. E é esse o objetivo nosso também nessa audiência. Para finalizar, a nossa presidente que falou do sistema de regulação, que é, eu acho, um dos grandes gargalos que nós temos que avançar na efetivação desses atendimentos na área da saúde, através do sistema de regulação. E nós temos que ampliar esse debate também. Mas todas essas reivindicações aqui vão ser passadas para frente e, com certeza, o deputado Nimeu vai fazer um relatório satisfatório ao povo goiano e também contando aí com a colaboração do Poder Executivo de sanção dessa lei. Coronel, para finalizar, você quer?
Presidente, só uma observação, e é muito importante. Importante para os homens, mas importante também para as mulheres. Nós estamos já dia 18 do mês de novembro, e é um mês dedicado ao cuidado da saúde do homem. Novembro azul. Eu estou usando gravata azul todos os dias desse mês para ver se ajuda a conscientizar. Ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Próstata, o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Então, alertar os colegas aí, os machões que estão por aqui, hoje tem mais da metade do efetivo, graças a Deus, de homens aqui presentes. Então, fica esse recado que é muito importante. Vamos esquecer as situações é indiferente, precisa cuidar. E o cuidado, a prevenção é o primeiro momento. Às vezes a gente fala, a mulher participa disso, é constrangida o tempo todo. Não é nenhum constrangimento. Eu sou coronel da Polícia Militar, já fiquei contente, não apaixonei, não preciso preocupar com isso. Vamos trabalhar para o sentido de cuidar da nossa saúde. Passou dos 40, é necessário cuidar. Os nossos vereadores com certeza levam isso adiante. Não é apenas no mês de novembro, isso é muito importante para toda a nossa vida. Mas pelo menos uma vez ao ano, conforme recomendações médicas, vamos fazer os exames necessários, ultrassom, sangue, sendo necessário, o que for necessário, para que a saúde do ser humano, especialmente do homem, seja bem cuidada. E as mulheres que estão aqui, certamente cada uma delas tem algum parente, algum familiar. Quem sem pai ninguém vive, então cuida do pai, do namorado, do marido, do amante, e vamos fazer com que o ser humano do sexo masculino seja bem cuidado. Combate ao câncer de próstata. Amante, as vereadoras não gostaram da ideia, mas tem muita mulher solteira que tem amante, além de namorado. Muito obrigado a todos vocês. Presidente, muito obrigado. Fico muito contemplado com a sua participação aqui na nossa Câmara Municipal. Seja sempre bem-vindo. Sou que é cidadão de Itapuranga, mas é cidadão do mundo e de Goiás especialmente. Está andando aí por todos os municípios. 246 municípios têm a participação do deputado Wagner Neto. Seja muito bem-vindo à Anápolis. Muito obrigado.
Eu agradeço, coronel. Da nossa parte, está encerrado. Devolvo a palavra aqui para o presidente.
Obrigada a todos pela participação. Declaro encerrada essa audiência pública em conjunto entre a Câmara Municipal de Anápolis e a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.